Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 31 de 2020. E hoje eu vou falar sobre a primeira rodada do US Open. Vou gravar num tom um pouquinho mais baixo que o normal, porque eu tô gravando isso quase 1h da manhã, não quero acordar ninguém aqui em casa. Foi a primeira rodada que começou meio morna, né, na segunda-feira, sem partidas espetaculares, teve até alguns jogos de 5-7, teve jogo terminando no tie-break do quinto, essa coisa que vocês sabem que eu odeio, mas isso é outro problema. Mas de modo geral foi uma primeira rodada abaixo do que se espera de um começo de slam. E aí não é querer ser chato nem desvalorizar um torneio, mas é claro que os desfalques, né, fazem falta. Faz falta não ter um Federer, um Nadal, uma Simona Halep, uma Ashley Barty. E acho que especialmente na chave feminina isso fez diferença. Eu até tuitei isso na noite de segunda, chaves femininas costumam ter tanto jogo legal já no começo, né? Até porque é um circuito mais equilibrado. E nesse US Open faltou um pouco disso. E não é difícil de entender, né? Você olha a lista de ausência, se pegar metade delas, sortear e jogar em qualquer lugar da chave, vai dar pelo menos 10 jogos legais. Porque falta de Vitolina, falta Andreescu, Kiki Bertens, Samantha Stosur, Anastasia Pavlyuchenkova, Barbora Strýcová, Svetlana Kuznetsova, Yulia Gurgis, Andrea Petkovic, Belinda Bencic, Carla Soares Naval, que infelizmente deu a notícia que tem linfoma de Hodgkin, vai passar por 6 meses de quimioterapia. Notícia tristíssima que ela deu, né, na terça-feira. Mas enfim, é uma lista de ausências que tem 5 campeãs de slams, né? 5, 6 top 10, e óbvio que, né, esse povo todo ia fazer muita falta. Mas vamos lá, né? O que que rolou? Começando por segunda-feira, entre os favoritos, Djokovic ganhou bem do Jumu, 3-0 e jogando muito bem. Teve ali no segundo set um momento de instabilidade, mas também foi um momento em que o Jumu teve muito bem, né? Não só errando pouco, mas variando o jogo. Mas logo o Nole retomou o controle depois de um game de 3 erros não forçados e uma dupla falta do Jumu, contava 4-4 no segundo set. É, né? Importante notar também que o Djokovic não deu sinal de dor no pescoço e que, se não incomodou agora, a tendência é que fisicamente ele ainda cresça no torneio. Né? Ele fez semifinal na sexta e final no sábado no torneio de Cincinnati, estreou na segunda no US Open e fisicamente estava bem. Agora, com jogos a cada 2 dias, é de imaginar que fisicamente ele vai estar cada vez melhor, o que faz dele ainda mais favorito. Na chave feminina, a Naomi Osaka também venceu, perdeu um segundo set para Misaki Doi, né? Mas venceu o terceiro por 6-2, sem drama. Acho até que a Doi fez uma boa partida, mas foi um jogo de muita bola reta, pouca variação. Só foi interessante porque foi equilibrado durante uma parte, né, do duelo. Parecia que a Doi exigiria mais da Osaka na reta final, mas acabou não acontecendo. O que foi importante mesmo foi ver por parte da Osaka que a lesão que ela teve na coxa, né, e foi por causa disso que ela não jogou a final do torneio de Cincinnati, mas ela, assim, não se queixou da lesão durante a partida. Então parece que ela está em vias de se recuperar. Depois do jogo ela falou que a coxa ainda estava um pouquinho dolorida, que foi piorando com o decorrer do jogo e que ela precisaria de algum tempo a mais para se recuperar totalmente, mas ela não precisou pedir atendimento médico e ficou em quadra ali, se movimentando, né, normalmente, correndo atrás de bola, então ok. Se em 3 dias, de sexta até segunda, ela se colocou em condições de jogar 3 sets, acho que os próximos 2 dias devem deixar ela bem melhor para o resto do torneio. Ela vai ter um jogo chato, estranho com a Camila Giorgi na segunda rodada, né, vai ser só pancadaria, porque a Giorgi não dá ritmo nenhum. Mas é justo dizer que a Osaka é favorita e até bastante favorita na chave dela. O que mais rolou na segunda? Na chave feminina, a única cabeça de chave que perdeu foi a Rebecca Peterson, logo a última, né, cabeça 32, e perdeu para Kirsten Flipkins, não é nada absurdo. No masculino, acho que o resultado mais relevante foi a derrota do John Isner para o Steve Johnson. E relevante porque, com esse piso rápido desse ano, esperava-se que o saque do Isner fizesse mais diferença. E até fez, ele ganhou 2 tie-breaks, mas acabou perdendo o tie-break do quinto set. E foi um jogo, assim, um fim de jogo bem ruim do Isner, né? Que era quem estava tomando a iniciativa, buscando winners, mas estava errando tudo, né, naquela reta final. O Steve Johnson, nessa parte do jogo, ele fez mais ou menos o básico, foi mais sólido e acabou ganhando, né? A maior cabeça para rolar, né, pelo menos falando em números, assim, foi o Diego Schwartzman, mas nessas quadras rápidas ele não estava tão cotado assim, só não se esperava que ele perdesse do Cameron Norrie depois de abrir 2 sets a 0, mas foi isso que aconteceu. Que mais dá para destacar? Tsitsipas perdendo só 5 games para Albert Ramos, né? Ele já estava bem no torneio de Cincinnati, então é um cara que entra forte no torneio. E o Alexander Zverev ganhando do Kevin Anderson em 4 sets, que era um jogo perigoso. Agora, na terça-feira, a coisa foi um pouquinho melhor. Alguns jogos com nomes grandes deram uma animada na coisa. E eu tenho que destacar primeiro Andy Murray, né? Depois eu falo dos jogos brasileiros, também a estreia da Serena, a volta da Kim Clijsters ao US Open depois de 8 anos. Mas o que dizer de Andy Murray? Primeiro slam depois da segunda operação no quadril, né? Primeiro jogo melhor de 5 sets. Depois que ele colocou essa prótese de metal, ele depois da partida falou que não sabia o que esperar, que ele até começou o jogo meio hesitante, né, tentando se poupar, porque não sabia o quanto ele ia aguentar. Um jogo contra o Yoshihito Nishioka, que é top 50, troca bola, agride, é canhoto. E o Nishioka abre logo 2 sets a 0, né? Começa a ser o set, o japonês tem uma quebra de vantagem, e aí a gente pensa que acabou, né? De jeito nenhum, o Murray vira um jogo desse. Primeiro porque ele estava jogando mal, segundo, porque a gente imagina que mesmo se ele esboçar uma reação, uma hora ele vai sentir dor, não vai aguentar jogar, vai ser um drama e ele vai perder. Né? Volta à memória aquele jogo lá com o Bautista Gut na Austrália, né, em 2019, que era o jogo supostamente da aposentadoria dele. Pois então, ele virou o terceiro set, jogou atrás no placar o quarto set todo, salvou o match point num saque, forçou o quinto set, ficou uma quebra atrás do quinto set de novo, e acabou virando e ganhando a partida em 4 horas e 39 minutos. Acho que, mais do que falar de méritos técnicos e táticos, e ele oscilou um bocado, né, no jogo, não foi uma atuação espetacular tecnicamente, acho que nem na virada, mas o que precisa ser dito é que o homem é uma pessoa extraordinária, né? Para começar, que podia estar aposentado, curtindo os 3 filhos, a mulher, a família, nadando em dinheiro, voltou, se submeteu a uma recuperação absurda, né, depois de médico dizer que ele não tinha chance de voltar a ser profissional, passou por tudo isso, para entrar numa quadra e ficar quase 5 horas correndo, para ganhar uma rodada, uma primeira rodada de slam e comemorar como se fosse a primeira vitória de slam da carreira. Eu até me emociono falando, porque acho que é uma história bonita, por tudo que ele passou, por tudo que ele ralou, por tudo que ele mostra, o quanto ele ama jogar tênis, ama competir, ama vencer, né, por que não, né? E mais do que, acho que uma história de amor, acho que é uma lição de amor que ele passa. E é isso que eu escrevo num dos posts de hoje no blog. Vocês acho que a essa altura já leram, né? No mural do Apoias, que é um texto que eu já publiquei para os apoiadores. E acho que é isso que eu tenho para falar sobre Sir Andy Murray hoje. Sobre os brasileiros, o que dá para dizer? Thiago Monteiro perdeu para o Félix Auger-Aliassime num jogo que o resultado era esperado, mas o placar não. Acabou que foi 6-3, 6-7, 7-6, 7-6, 3 tiebreaks, jogo duríssimo. E nos 2 tiebreaks que o Monteiro perdeu, ele sacou em 5-4 no terceiro set e teve 7 points no saque no quarto set. Inclusive esse do quarto set ele sacou aberto, tacou na primeira bola, foi à rede e errou um smash. Não era um smash, né, dos mais fáceis, mas também não era o mais difícil do mundo, estava no lado do forehand dele. Ele tentou esmexer na paralela e mandou para o lado, a bola saiu. E aí ficou 6-6, ele errou um forehand no ponto seguinte, né, também para dar um mini break. E aí o Félix fechou no ponto seguinte com o saque. E é uma derrota que acho que machuca, porque o Thiago Monteiro teve chance. Acho que esse smash vai deixar ele sem dormir, pelo menos por uma noite. E se serve de consolo, foi uma boa atuação dele, de modo geral, contra um cara que é 21 do mundo hoje em dia. Né? Foi assim também contra o Isner na Austrália, ele sacou muito bem. Teve chances ali e perdeu tie breaks, né? Bem parecida a história. Também jogando bem no resto, mas a devolução não funcionou tão bem assim, do mesmo jeito que não foi contra o Félix. Mas eu deixo aqui agora um áudio do Thiago Monteiro, que a assessora dele, a Diana Gabani, mandou, ele falando sobre a partida. Então vamos ouvir.
Sim, jogo duro, difícil. Duro perder. Esses jogos assim que estava tão próximo e tive 7 pontos no terceiro, no quarto. Mas complicado, joguei bem em muitos momentos do jogo. Certos pontos eu poderia ter encaixado melhor as evoluções. Hoje pequei um pouco nesse recurso, vinha devolvendo bem nos treinos, mas hoje estava mais complicado, o saque dele também é chato de devolver. E o set point ele perdeu o ace, então ele jogou bem também nos momentos importantes. Mas, sem dúvidas, né, triste pela derrota, sem dúvidas um gosto amargo, mas ao mesmo tempo sentindo que vem evoluindo e que em pouco tempo esse tipo de situação vai se converter em vitórias em breve. Vou confiante para a gira da Europa. Gostei também de ter desempenhado bem logo depois de uma lesão e tanto tempo depois de estar parado, jogando sem dúvidas no mesmo nível que vim jogando, então é seguir nessa linha e usar essa confiança para ir bem nos torneios na Europa agora que falta. Quali de Roma, não, Quali de Kitzbühel, Quali de Roma, Hamburgo e Roland Garros.
Ele mesmo fala em gosto amargo, né? E não podia ser diferente. Eu gosto até quando um tenista sai de quadra assim, porque mostra que sentiu, que se importa com o resultado, que ele quer mais. Agora, ele fala que a devolução dele não entrou muito bem, e isso é um problema antigo no tênis dele, no jogo dele. Thiago está muito sólido do fundo de quadra, está se movimentando bem, está com um saque muito potente, num nível bem alto, mas o jogo dele ainda tem alguns buracos que ficam mais óbvios nesses jogos contra adversários de alto nível. A devolução deixa a desejar, ele até às vezes no segundo saque ele vai lá para trás para conseguir devolver, e quando eu falo ir lá para trás, por favor, não vamos comparar com o Nadal, porque o Nadal vai lá para trás para botar mais spin na bola e começar atacando, né, já enchendo essa bola de spin e empurrando o cara para trás. O Monteiro vai para trás para conseguir devolver bem o saque, né, para entrar no ponto, não é que nem o Nadal, não é para ele não tá conseguindo agredir essa devolução nem no segundo saque. Então, isso aí é algo que ele precisa corrigir, que ele precisa evoluir. O jogo de rede idem também, né? Não é nenhuma novidade. E hoje até não foi uma partida que ele precisou subir muito a rede, não foi um jogo que teve muita variação. O Ogier Yassimi também estava jogando na base da pancadaria no fundo de quadra e acabou do jeito que acabou. O que é ruim para o Thiago Monteiro é que esses buracos no jogo dele fazem muito estrago. Porque o Saibro, onde ele pode ficar mais no fundo, quando ele joga esses torneios da América do Sul, ele deixa de ganhar partidas porque o adversário tem mais variação, se defende melhor, aí ele acaba atacando, se afobando e errando mais. E na quadra dura ele deixa de ganhar mais partidas porque a devolução não faz estrago, porque ele não tem um slice confiável, né? Ele não usa tanto esse slice, e ele mesmo não impõe variação nenhuma, né? E aí ele precisa encontrar a maneira de começar a ganhar mais jogos nesse nível. Se tem um lado bom, é que ele sabe o que falta. Ele deu uma entrevista no Rio Open dizendo que estava tentando sair dessa zona de conforto, de ir mais à rede, para se acostumar, para agregar coisas no tênis dele. E óbvio que ele reconhece, né, essa necessidade, mas não foi isso que se viu nessa primeira rodada de US Open. Né? Vamos ver como é que as coisas vão acontecer no Saibro agora nessa sequência com o Roland Garros. Sobre o Thiago Wilde. Admito que eu vi menos o jogo dele, porque foi ao mesmo tempo do Monteiro e ao mesmo tempo do da Serena, começou um pouquinho depois, e era o jogo que eu estava escrevendo na hora para o UOL. A impressão que eu tive foi que o Wilde sentiu o fato de ser uma estreia em slam, né, na carreira, como profissional, e também sentiu o impacto do nível do Daniel Evans, que foi muito agressivo desde o começo. E aí, quando ele e o Wilde se acostumou com tudo, já estava tomando 6-2 e 6-1. Passou muito rápido, né? Passaram muito rápido esses dois sets. E o vídeo acabou perdendo o terceiro set no tie-break, e aí acabou a participação brasileira nas simples do US Open. Eu fiquei decepcionado com o vídeo, e eu sei que quando eu falo decepcionado ou decepção, alguém diz que é uma palavra pesada, que é um adjetivo pesado, que é uma crítica, que não deveria usar, etc e tal, e assim, eu falo, tá? Eu fiquei decepcionado, e dane-se se alguém não gosta, eu não tô aqui pra agradar, né? Não tô aqui pra puxar saco de ninguém, gente. Só que assim, a parte boa disso é porque eu me decepcionei porque eu esperava mais do Wilde. Ele pode jogar mais, pode jogar melhor do que ele jogou, né? Não sei se passar muito tempo no Brasil durante essa pandemia fez mal para ele, treinando com gente de nível inferior. E aí veio esse impacto do Evans, né? Que tem um nível mais alto e não deu ritmo para ele, né? Até pela agressividade. Mas também não sei, né? O Thiago Monteiro ficou mesmo tempo no Brasil, treinou com gente inferior e fez uma boa partida no US Open. É mais velho, mais experiente, sabe melhor o que vai esperar também, né? Então isso pesa. Vamos ver agora como o Wild vai se sair no Saibro, indo para Roland Garros, né? Se ele vai deixar para trás esse impacto do US Open e jogar melhor, mais solto, como ele pode fazer, como ele foi campeão em Santiago, né? Sobre Serena Williams, foi uma boa estreia, né? Principalmente porque ela sacou bem e devolveu melhor ainda. Dito isso, não foi lá muito fácil, e a parte preocupante dessa estreia é que nos rallies ela não foi dominante, como se espera de uma Serena Williams. Quando a Christy Ann conseguia esticar os pontos, ela tendia a levar vantagem. A Ann é rápida, ela bate forte na bola, ela tem variação, tem um slice que morde. É uma tenista perigosa e ela estava conseguindo mexer a Serena, o que não é lá muito fácil, né? Beleza, já foi mais difícil, porque a Serena tinha outro peso, era mais leve, mais jovem, chegava mais inteira nas bolas. Hoje, com 38 anos, desde a gravidez, ela é bem mais pesada. E sejamos sinceros, né? Se não fosse uma tenista tão talentosa, tão privilegiada tecnicamente, ela não ia conseguir jogar nesse nível com esse peso. Mas então, o que deve preocupar os fãs de Serena é essa falta de mobilidade num circuito que hoje é bem mais veloz, com adversários mais rápidos, que batem mais forte na bola, né? Se comparando com meia década ou uma década atrás, né? Contra a Christian, a Serena tinha uma vantagem muito grande, que era a altura, né? A Ann tem 1,60. Não tem um saque para incomodar, então a Serena tinha essa margem de vantagem no jogo e ela tirou proveito disso muito bem, né? Devolveu o saque absurdamente. Poderia até ter se complicado mais no primeiro set, mas ela salvou um breakpoint ali com um bom saque no 4-4. Nesse mesmo game ela fez dois aces logo depois, que era para confirmar ali, né? Fez 5-4, se descomplicou. Agora, é uma chave feminina bem mais fraca que um slam comum. A Serena tem uma grande chance de ganhar esse 24º slam dela em simples, de igualar o recorde da Margaret Court, mas pode se complicar contra alguém que tenha um saque melhor e seja tão agressiva quanto a Ann. Né? Pode ser o caso da Sloane Stephens na terceira rodada, da Anisimova e da Sakkari nas oitavas, quem sabe a Muguruza ou a Madison Keys nas quartas. É uma chave com gente perigosa. Óbvio que, né, esse povo pode cair pelo caminho, a gente não sabe o que vai acontecer, mas não é o caminho mais simples. Para terminar o podcast, falar aqui em Clijsters, que pegou a Ekaterina Aleksandrova, número 29 do mundo. Não era uma estreia fácil para Kim, que se lesionou há pouco tempo, não sabia até alguns dias atrás se ia jogar o US Open. E além disso, foi apenas o terceiro jogo oficial dela nessa volta. A Clijsters perdeu da Muguruza em Dubai, da Johanna Konta em Monterrey. E olha, acho que sim, do mesmo jeito que eu falei da Serena, a Clijsters de hoje está nitidamente muito mais pesada do que no último retorno dela. Eu lembro que quando ela foi campeã do US Open de 2009, que era o terceiro torneio só dela, né, voltando depois de ter a primeira filha, e ela estava em forma, estava voando, mas hoje ela é mãe de três, tem 37 anos, não é fácil assim. Não é fácil voltar ao peso de antes, e nem é justo cobrar isso, tanto isso vale para ela, né, quanto para a Serena, e não é fácil jogar no circuito de hoje com esse peso. É, ok, ela ainda se movimenta relativamente bem, mas deu para ver que o rendimento foi caindo ao longo do jogo e também porque a Aleksandrova foi subindo e ficando mais à vontade em quadra. Terminou com a vitória, né, da Aleksandrova por 3-6, 7-5 e 6-1. Acho que é um jogo que dá uma boa noção de quanto a Kim vai precisar ralar para ser competitiva nesse nível ali no top 30, top 50, que é o que eu imagino, né, onde ela quer estar. Ainda está difícil. Ela não está tão longe, né? Quando ela consegue comandar os pontos é outra coisa, mas hoje ela encontra mais dificuldade, tanto para sair da defesa para o ataque, quanto para impor os golpes de fundo. Como eu disse, no mesmo caso da Serena, hoje todo mundo se movimenta com muito mais rapidez, não basta só bater mais forte na bola ou se movimentar melhor. Hoje, para chegar no topo do feminino, precisa de um pacote bem mais completo do que 10 anos atrás. Tem que se defender bem, tem que ser consistente, tem que jogar com uma certa margem, tem que saber comandar os pontos, que é diferente de bater forte na bola. Então não está tão simples assim. Fora isso, na chave feminina acho que teve pouca zebra. A Sofia Kenin, campeã do Australian Open, cabeça 2, perdeu só 4 games da Vicky Maia. A Azarenka, que foi campeã em Cincinnati, perdeu só 3 games para a Bárbara Haas. E vai pegar a Sabalenka na segunda rodada. Pode ser o jogo mais legal da chave feminina toda. A Venus Williams perdeu da Carolina Muchova, mas não chega a ser surpresa, né? A Muchova é a cabeça 20 do torneio, a Venus nem está entre seeds. Teve também a derrota da Coco Gauff na segunda-feira, que eu nem comentei antes, e decepcionou algumas pessoas, mas ela perdeu para Sevastova, que também é completamente normal. É experiente, é malandra, tem bola, tem variação, sabe o que fazer em quadra. No masculino, entre cabeças de chave, acho que vale citar o Guido Pella, que perdeu para o convidado do torneio, JJ Wolff, desconhecido, né, de todo mundo. Mas a gente tem que lembrar que o Pella teve que ficar aqueles 14 dias trancado no quarto, sem treinar. E o Hugo Delling, que foi o outro que ficou nessa quarentena, perdeu do Vucevic em 3-7. Falar o quê, né? Já debati esse assunto, já fiz um texto no blog, acho que tudo que eu tinha para falar eu já falei. Marin Cilic tomou um susto, estava perdendo por 2-7-0 do Norbert Gombos, mas conseguiu virar, escapou, tá vivo no torneio, passou em 5 sets. E é mais ou menos isso, gente. Eu volto depois da segunda rodada, que promete alguns joguinhos animados. No masculino tem um Fritz e Simon, que pode ir longe, tem um Shapovalov contra Kuon, que pode não ser tão fácil assim para o canadense, tem Pospis e o contra Raonic, né, dois canadenses sacadores, para quem gosta de sacadores, um prato cheio, tem Deminaur e Gasquet, outro jogo interessante, e claro, tem Andy Murray contra Félix Auger-Aliassime, que é a grande atração da rodada. No feminino, tem dois jogos que eu quero ver, que é um é Osaka e George, né, já falei, vai ser pancadaria. Não é um jogo que eu gosto particularmente, né, do estilo de como ele vai se desenrolar, mas a George não sabe jogar de outro jeito e ela puxa os jogadores, as adversárias, para o estilo de jogo que ela faz, que não tem muito como sair. E, claro, tem o duelo bielorrusso entre Azarenka e Sabalenka. Então é isso, gente. Até mais. Um abraço.